Temática. O que acontece é assunto. Angela Magalhães.
Muito alegre. Muito bom dia, 11 horas e 5 minutos, 18 graus a temperatura. Não sei se é impressão minha, mas acho que está esfriando desde o início da manhã para agora. Eu não lembro quanto que estava a temperatura de manhã cedo, Matheus. Tu não acorda, né? Tu acorda às 11 também. 18 graus a temperatura agora para a Unimed. Mudar um hábito, muda uma vida, uma campanha Unimed. Estamos iniciando mais um Temática no seu segmento Painel, nesta sexta-feira mais do que especial. Hoje, 26 de julho, é o Dia dos Avós, gente. O Dia dos Avós é o Dia Mundial dos Avós, hein? Também conhecido por Dia da Vovó no Brasil. É celebrado em 26 de julho em homenagem a Santa Ana e São Joaquim, os pais da Virgem Maria e, portanto, avós de Jesus Cristo, considerado os padroeiros de todos os avós para a Igreja Católica. No dia 26 de julho de 1584, o Papa Gregório VIII canonizou os avós de Jesus Cristo, por isso a escolha desta data para esta celebração e esta lembrança tão carinhosa entre os vovôs e vovós do planeta, que para nós em Caxias do Sul é o nono e a nona, né? Independente de ser por parte de mãe ou pai, nós temos a tradição de chamar o nono e a nona. Por isso, hoje nós temos aqui quatro pessoas, dois casais especiais que toparam conversar com a gente sobre o cotidiano, né? O dia a dia dos avós, principalmente numa região tão diferenciada que é aqui a Serra Gaúcha. A gente sabe que temos certos costumes, claro, cada região tem também, né? O Nordeste tem, o Norte tem, o Centro-Oeste, enfim. Mas aqui na Serra Gaúcha, o nono e a nona são motivo também de festa, né, para as famílias. Nosso casal Ida Simone e Brasil Nunes de Oliveira, com quatro netos, um do coração, três de sangue, mas já está tudo certo, porque hoje em dia não tem mais essa diferença. Eles moram lá na Zona Norte de Caxias do Sul, na Grande Santa Fé, que aquele bairro está se expandindo, daqui a pouco vai se juntar ao bairro Pio Décimo ali perto. Eles vieram aqui hoje e o nosso bom dia especial é Ida Simone, muito bom dia, obrigada.
Bom dia.
Tudo bem contigo?
Tudo bem.
E o Brasil? O Brasil tá bem, Brasil? Mais ou menos, né?
Mais ou menos. Não posso dizer que tá bom. Bom dia para você, bom dia aos ouvintes, principalmente aos avós, né? Hoje é nossa saudação, nosso abraço.
Hoje é um dia especial, né?
Esse dia especial.
Conosco também o casal Ivete e Sérgio Ganzer. Bom dia, Ivete, tudo bem?
Bom dia.
Vou pedir só para chegar bem um pouquinho mais para próximo do microfone, isso. Tudo bem, vovó Ivete?
Tudo bem.
E aí, Sérgio, bom dia. Obrigada pela vinda de vocês aqui nesta sexta-feira tão especial, né?
Bom dia a todos os ouvintes. Obrigado pela acolhida de vocês, né?
Uhum.
E a gente fica feliz por estar aqui, né? E a voz, a gente sempre diz, né? É bem melhor ser avô do que pai, porque pai não tinha jeito de ficar junto com os filhos.
E o avô não tem a obrigação de educar, isso, né? Dizem isso. Que o pai e mãe educa e o avô deseduca, é isso?
É verdade.
É verdade, Ida?
É verdade.
Tu deseduca os teus netos?
Ah, a gente...
Só um pouquinho.
Tenta, né, explicar como é que é a vida, mas eles entendem.
Entendem, né? Vocês, a gente estava conversando antes da gente começar o programa, vamos começar pela experiência de vocês como netos, né? Porque vocês também tiveram avós e avós. Só o Brasil aqui da mesa que não conheceu os avós,
não,
né?
Não, não conheci, infelizmente.
Só por foto?
Nem por foto.
Nem por
Na
foto,
época não existia.
Ah,
não.
Mas hoje?
Mas hoje eu não tenho mais foto, não conheci
nada,
de maneira
nada,
nenhuma.
Nada, nada. Quantos irmãos vocês são na família?
Nós somos em oito.
Oito irmãos?
Seis irmãos e dois...
E o teu pai e a tua mãe nunca tiveram nenhuma recordação dos pais deles?
Não, que eu me lembro, não.
Uhum. Que coisa. E isso hoje te incomoda ou tu já...
Olha, eu gostaria, claro, que claro, de, né, conhecer, de saber como é que era a vida. Antigamente era muito mais diferente do que hoje.
Ah,
né?
Sem dúvida.
Mas eu não tive esse privilégio. Mas hoje eu sinto pelos outros, né? Eu vejo como é, como ser neto, como ser avô hoje.
Uhum.
Eu, na, hoje sou avô, né? Eu sinto um pouquinho de como que é.
Como tu poderia ter,
como poderia ser naquela época. Que hoje, claro que é diferente, mas...
Vai ficar essa lacuna, né? Eu também não conheci nenhuma avó, nem por parte de mãe, nem por parte de pai. Conheci por foto, sim, mas nada como a gente viver, né? A experiência de passar isso também. A Ida, a Ivete e o Sérgio tiveram esse convívio com avô e avó. É. E como é que era na época de vocês, hein?
Eu ser lembro, neto. Eu lembro na época, assim, que o meu avô era muito... Ele era muito preguiçoso, né? Eu gostava muito de tomar banho, eu lembro que eu falava.
Já naquela época,
Naquela época. Então, ele me convidava seguido para nós ir pescar. Ele morava aqui na
E tu, sabe, Charqueada, tu lembra, né, a idade dele na época?
Ele tinha uns 65, por aí. Ele morreu com 78, né? E aí ele me convidava para nós ir pescar. Aqui na Charqueada tinha uma lagoa aí, nós ia pescar aí seguidamente. E eu dizia, pai, ô vô, não vai tomar banho hoje? Não, hoje tá muito frio, não vamos tomar banho.
É que na época, né, aqui vocês... na época, quem que é? Qual é a tua idade, Sérgio?
Eu tenho 63 hoje.
63, a Ivete tem quantos?
60.
60, o Brasil quantos?
76.
76, e aí, Darcimone?
Eu também vou fazer 76.
76. Sim. Então, vocês imaginam que hoje a gente já sabe que o idoso, sei lá, acho que um dos mais, das características mais comuns é, depois de uma certa idade, eles têm preguiça de fazer as coisas, né? Só lavar o pé tá bom, tomar banho só no sábado. Na época era bem assim, não era?
Na nossa época de criança, eu lembro, o nosso banho era quarta e sábado. Não tinha, né?
E olha lá,
assim, né? E a gente acostumou assim, né?
Na época já se tomava banho no rio, né? Não tinha banho, chuveiro, que tem hoje, não existia naquela época.
Então os idosos de hoje, os vovós de hoje, estão mais à frente.
Hoje é um privilégio para os avós hoje.
E aí, Ivete, tu tem uma lembrança dos teus avós?
Eu tenho. A minha avó materna, ela era parteira. Então, assim, eu ouvi muitas histórias dela. E como ela morava no interior, eu gostava muito de ir para lá nas férias.
Uhum.
O meu avô faleceu cedo.
Quantos anos ele tinha?
Eu tinha 56 anos.
Faleceu cedo.
E aí eu convivi com o meu avô paterno também, que conviveu na nossa casa.
Uhum.
Tive a oportunidade de ouvir muitas histórias dele também.
E hoje tu tem essa relação de contar histórias para os seus netos também?
Eu conto. Gosto muito de contar, porque é uma história assim que eles não vão viver.
Uhum.
E como eu contei para o meu filho, eu conto também para os meus netos. Elas gostam de ouvir, o Lipe também gosta de ouvir. E eu acho que é importante a gente colocar isso para eles terem uma lembrança,
sem
né,
dúvida,
diferente da vida de hoje.
E até porque vocês estão trazendo e repetindo o que os avós, os nossos antepassados fazem, né? A gente tem, talvez aqui... de tudo que a gente conversa, o dever de aprimorar no decorrer da vida, mas a gente sempre carrega, né, alguma coisa dos nossos antepassados.
É.
Né, Ida? Tu também conviveu com teus avós?
A minha avó faleceu e eu era grandinha já, mas ela morava em Concórdia, Santa Catarina, meu avô também. Mas o meu avô, ele vinha sempre, chegava, ele ia lá nos parentes, depois vinha a cavalo, às vezes chegava de noite lá em casa, e ele brincava muito com a gente. A gente ia na escola, tinha um tipo um guarda-pó, assim, uhum, tinha um bolsinho, e ele colocava flor, né?
Olha, era um avô carinhoso, porque época, né? Tu tem 76 anos, imagina que há 76 anos atrás, praticamente aí uns 80, digamos assim, esta convivência de carinho não era muito comum, né?
Ele ensinava a gente a dançar, cantar. Meu avô gostava muito de cantar italiano.
Uh-huh.
Até meu pai cantava italiano, meu pai cantava a missa. Missa em latim, meu pai cantava.
Olha que maravilha.
Meus tios também, eu tinha um tio, Bernardi, ele era da Itália mesmo, uhum. Italiano, eles vieram. Meus avós por parte de mãe, meus avós por parte de pai, eles vieram da Itália.
Da Itália. O italiano, ele tem essa alegria nata, né? Vocês também, tudo colonização italiana.
Sim,
aqui.
Sim.
Eu também sou. A gente tem essa colonização italiana, mas ao mesmo tempo, dependendo da família, obviamente, tem essa barreira, né? Do sentimentalismo, de demonstrar o afeto.
É.
Na época ali dos meus avós também não era tão fácil como é hoje.
É.
Hoje os netos de vocês com certeza lidam com vocês com uma maior, um sentimento mais aberto, talvez, né?
Sem dúvida.
Né? É mais carinhoso o aberto, relacionamento?
É tudo mais simples, né? Não é tudo aquilo. Uma vez a gente chegava, eu lembro quando eu era criança, tu estava em casa, chegava uma pessoa, tu ia te esconder de vergonha, né? E hoje as crianças já nascem quase olhando para onde é que vem, né?
Uhum,
então
uhum.
As coisas mudaram totalmente. O respeito, né? O respeito mudou muito. É. Eu lembro que o meu pai nunca me surrou. A minha mãe já mais severa. Ela brigava mais comigo, eu tinha um gênio mais brilhante.
Era um anjinho, né?
Eu era um anjinho.
Imagina o anjinho que ele era.
Era o anjinho que Deus lhe. Então, o meu pai nunca surrou ninguém. Ele ia, conversava, explicava as coisas. Ele era todo minucioso, calmo. É uma pessoa amável, né?
Uhum.
Então, a gente se criou nesse ambiente.
E aí, tu conseguiste passar isso para os teus filhos
isso,
também?
Isso, a gente tenta passar, né? Mas claro que a coisa mudou.
É,
mas eu tenho, graças a Deus, eu tenho um filho hoje de 32 anos, que ele é pai, foi um pai...
Precoce,
né? Com 19 anos já era pai, né?
É. Uhum.
Então, mas ele sempre foi muito dedicado com os filhos, com a família. Ele sempre disse, ó, eu quero ter uma família. E graças a Deus ele conseguiu.
Já é meio caminho andado quando a pessoa quer, né?
Então, a gente está muito feliz por isso, né? E ele está vivendo hoje com uma segunda esposa, não deu certo com a primeira, mas enfim, eles se dão super bem, a primeira filha.
Com a convivência.
A convivência é boa. E outra, e hoje com a esposa que ele tem a segunda filha, e ela já tinha esse menino adotado, né?
Sim.
Antes de conhecer o Fabiano. Aí quando ele chegou e disse para nós assim, papai, eu conheci uma pessoa bem bacana, só que ela tem um filho adotado e tal, o que vocês acham? Eu digo, não, tu tem que saber. E até hoje...
Hoje é tudo em família, hoje é neto igual.
Mais de 6 anos, eles estão super bem. Né?
Que bom. A convivência hoje, eu já coloco na roda aqui para a Ida Simone, para o Brasil, para a Ivete, para o Sérgio. A convivência, a gente sabe que até o Sérgio colocou aqui, hoje a criança já nasce conectada em tudo, né? Com certeza os netos de vocês ensinam vocês a mexer no celular, né?
Sem dúvida.
Às vezes, né? Vocês ficam lá enlouquecidos mexendo no celular, o netinho vai lá e ensina. Eles têm paciência para ensinar vocês?
Ensina.
Eles têm facilidade, né?
Vocês pedem ajuda para eles, por exemplo?
Mas, com certeza, às vezes. Muitas vezes a gente pede auxílio e eles... colaboram e ajudam e resolvem, às vezes.
Tem paciência para resolver.
Porque
é uma convivência diferente, né, da época de vocês.
Sim. É, mas totalmente,
diferente.
Eu acho que...
Diferente,
É que eu via pelos outros, né, mas que é diferente, é.
Uhum.
Não tem dúvida nenhuma. E aqueles netos que ouve o avô, a avó, eu acho que são super inteligentes, porque... Se eles têm alguma dúvida, eu sempre digo para eles, se tem alguma dúvida de alguma decisão, pergunta para uma pessoa mais velha.
Uhum.
O que eu deveria fazer, qual é a direção que eu devo tomar. com certeza ele vai ensinar o melhor.
É verdade. E... Ah, o teu neto mais velho tem quantos anos? Ou neta?
Já tem 18 anos.
18
anos. Vai fazer 18
anos,
já.
18 neto mesmo.
E aí, tu te dá bem com essa fase, porque outro... a gente já teve 18 anos, sabe também que, né?
E tem outros com 17 já.
Aham.
E agora tem uma novinha, uma netinha.
A novinha vai ser a mais mimada, vocês acham
Mas,
que
com
não?
Com certeza, já é.
É que nós tínhamos dois filhos, né? E dois netos... Filho homem.
Homem.
E a minha nora, ela já tinha essa menina, daí ela tá com 22 anos já. E daí agora veio a neta, neném.
Pronto.
Eu queria uma menina, nunca veio, e agora veio.
E ela tem quantos meses mesmo?
Vai fazer 10 agora.
10 meses?
10.
Tá numa das melhores fases, que é a criancinha pequenininha, todo mundo me manda.
Uma curtição.
É verdade. Naquela frase que a gente falou no início do programa aqui, que os pais educam e os avós deseducam. Vocês dão mimo demais, mas vocês têm uma consciência de que a criança precisa de limites,
sim,
ou nessa altura
precisa
do campeonato
limite,
vocês querem mais é mimar?
Não, acho que evidentemente a gente é uma... Eu, no meu caso, eu me sinto uma mãe, mais doce, no caso,
em relação aos netos. É sempre assim, né?
Mas assim, ó, de certa forma, a gente procura dar limites, né?
Uhum.
E mostrar o que é melhor. Porque hoje é difícil a vida de criança, dos adolescentes, enfim, de tudo que está acontecendo.
Pai e mãe sempre querem o melhor para os filhos, querem proteger, mas a gente sabe que lá fora as coisas acontecem,
eu
né?
Eu acho o maior problema, o maior castigo que a gente tem aí é a mídia. A mídia, a televisão, eles botam muita coisa que não deveriam de colocar.
Uhum.
Acho que isso, muita coisa precoce, porque as crianças, elas têm que ter, indo conforme a idade, né?
Certo.
Aprendendo as coisas. Nos próprios colégios, nas próprias escolinhas, o convívio deles...
É de acordo com a idade, né?
Mas só que eles vêm, às vezes, com coisas assim que tu fica abismado. Do quê? Porque a mídia traz.
Uhum.
A televisão... tudo que é coisa que não devia de acontecer, eles trazem. E aí um passa para o outro. Ah, minha netinha às vezes vem com cada...
Quantos anos ela tem?
Ela está com 4 anos.
4 anos. Ela vem então, com papos que te deixa desconcertado.
Sim, é assim, é deixar o cara boca aberta, né? Então tem que ter esse cuidado.
Os pais em casa, eles conseguem ter uma observação, ou digamos, não quero usar a palavra controle, mas é assim, é uma das grandes polêmicas, Sérgio, é justamente isso, né, a educação. Hoje em dia, as escolas, coitadas, que não têm uma estrutura tão própria, digamos assim,
perfeito,
né, para educar. Uma escola tem estrutura para ensinar.
Isso.
A educação vem de casa, né? Então, aí a gente se questiona também, porque vocês educaram os filhos de vocês conforme os preceitos de vida, o que vocês acham de certo e errado. E os filhos hoje estão conseguindo levar isso adiante para os netos de vocês?
Eu acredito que sim. Pelo menos a gente observa isso, que tanto a mãe quanto o pai, eles... procuram sempre fazer pelo melhor, né?
Sim.
Educado da melhor forma.
Orientar,
né? E, claro, e não achar que tudo é fácil, tudo é... Ah, o que quer, ganha.
Eu acho que
tem que ter limites, né?
As coisas caindo do céu não são valorizadas,
não,
né?
São.
E isso é interessante, porque a própria nossa netinha pequena, quando ela vai no mercado com a mãe, ela sempre pede uma coisa, ó. Aí ela pediu uma coisa. Ah, mãe, aquilo ali. Tudo bem, tu quer aquela lá? Vamos trocar por
ou
aquela.
Ou uma coisa ou outra.
Ou uma ou outra, né?
Isso então, com a mãe e o pai. E se fosse pai. Com a avó e a avó, ia dar os dois?
Não. como eles orientam dessa forma, a gente procura orientar da mesma maneira.
É uma consciência interessante, né?
Eu
até para não desvirtuar muito o que pai e mãe ensinam em casa, né?
Isso.
Brasil.
É.
Não vezes, faz todas as vontades também,
não,
né?
Não, se te precisar dizer que não...
Se teu neto de 18 anos disse, ô avô, tu me dá um carro, tu vai dar um carro.
É, às vezes tem que dizer que não, né? É. Mesmo contra a vontade, mas eu acho que...
Para não prejudicar mais.
O melhor tem que ser indicado, né?
É,
não dá tudo o que ele pede, sabe, uma criança vê, vai no mercado ali, ele acha várias coisas...
Até nós adultos a gente achamos, né?
Mas exatamente. Então tem que ter esse limite, né? Ou sim ou não, mas esta aqui, sim, então deixa aquela lá, né?
A convivência com os netos, no caso a Ivete e o Sérgio, vocês moram em casas separadas?
Sim.
Se visitam regularmente, final de semana?
Praticamente a gente tem uma empresa, que é o meu filho, eu e meu filho. E essa empresa está estabelecida na parte de baixo da minha casa.
Ah, então a convivência...
A convivência é mútua. Agora nós mudamos, então agora na parte alta, aí nós mudamos para uma outra loja. Mas, enfim, o almoço praticamente era diário que a dona Ivete patrocinava para nós, então...
E aí a dona Ivete agora cortou os naipes?
Não. A gente tinha os dias, né, por exemplo.
Ah, sim.
Aí a Isadora...
A
Isadora, que é a mais velha, que tem 12 anos, estuda no ali nas pastorinhas. Então ela estuda de manhã, então o Fabiano ia buscar ela, traz pra casa, vai almoça com nós, né?
Sim.
Tem dias que ela fica com a mãe.
Isso,
e
então...
E a pequenininha,
ela vai pra escolinha. Então ela vai de manhã, almoça na escolinha e fica todo dia na escolinha.
O Brasil e a Ida Simone têm essa convivência também diária com os netos? É só
diária,
final de semana?
Não,
porque nós moramos separados, um mora no Cruzeiro, outro nós lá na Zona Norte, fica longe. Mas nos fins de semana a gente está sempre junto.
Sempre junto.
Isso. E a neta nós vamos durante a semana, porque ela para na casa da outra avó.
E agora a pequenininha a gente vai sempre durante a semana...
A pequena agora vai ser
e é mais perto também lá.
Sim.
Né?
É mais perto.
E a outra avó, então, assumiu, ela não quer saber que ninguém vai levar na escolinha. Ela não, deixou de tudo.
O Sérgio falou antes que às vezes ele fica desconcertado, né? Com essa sagacidade dessa criançada, com esta vida que vocês comparando quando eram criança para os netos de vocês, hoje a diferença é brutal, né? Vocês tentam também pedir ajuda para as pessoas, não digo nem para os filhos, porque às vezes fica uma situação constrangedora, mas, por exemplo, de ler sobre o mundo de hoje, como lidar, né? Às vezes a criança vai perguntar algo que para nós hoje, nessa geração, é super natural.
É.
Mas na época de vocês não era.
Eu fui criada de uma forma assim... Meus pais hoje teriam 100 anos.
Então, tu imagina, né?
Eu era temporana, mas nós tínhamos uma convivência muito aberta. Em função de sexo, de vida...
Sim,
de,
que é um
todos
tabu
os sentidos,
grande ainda, né?
E eu tentei criar o nosso filho dessa maneira também. E digo assim para eles, se vocês quiserem saber alguma coisa, não vão procurar na rua. Querem saber, eu posso dizer para vocês como é, por que que é, dar uma resposta exata, melhor forma.
O Brasil e a Ida Simone estavam falando, a netinha de vocês tem 10 meses, né?
É.
Ela é filha do teu filho, né?
Do mais novo, é.
Do teu filho.
Do meu filho, é.
Provavelmente... Só homem, né?
Só homem.
Provavelmente o teu filho dá banho na tua filha. Toma banho com ela.
Ele dá banho, é.
Na época de vocês, o pai de vocês...
Não dava banho.
Já começa por aí a naturalidade do corpo humano.
verdade.
Porque é pai e mãe, gente. Então, o pai não tem que ter vergonha e muito menos pudor, né? Então, a gente vê nessa geração essa naturalidade que ninguém nem ensina. Não existia. Né? Hoje os homens pegam o filho no colo, vão para debaixo do banheiro, até porque é mais prático, né?
É.
Do que montar a banheira, dar banho.
É.
O pai vai lá, já toma banho, já entrega para a mãe, ele já toma banho dele, pronto, acabou. É muito mais prático.
Sim.
Porque hoje o pai e mãe chegam em casa do trabalho cansados e não tem essa necessidade de tanto pudor. Então, a gente vê essa diferença e que hoje, às vezes, os avós podem ficar desconcertados. Mas vocês estão aprendendo,
sim,
né?
Sim. É, a evolução, né?
Estão aprendendo a lidar com alguns assuntos com maior naturalidade, né, Brasil?
É, a gente tem que evoluir também, né? Ver a realidade é outra, né?
Por exemplo, a netinha, ela não tomou banho na banheira. Ah, quando eles chegam do serviço, o meu filho vai...
Quem é que dá banho?
Ele vai dar banho e dá entrega. Ela pega ela e
já
vai...
Já seca, já muda, é isso.
Aham. Uhum.
Quando que na época de criança de vocês iam imaginar que isso pudesse acontecer?
Ah,
água e pôr na banheira.
Não acontecia isso, não.
Agora o chuveirinho vai...
No meu tempo de berço, de criança, eles vinham enfaixados, ficavam que nem uma
mãe. É, enfaixado.
Um ano mumiado, mais de um ano.
E a mulher tinha que ficar 40 dias, né? É. Sem tomar banho.
Sem tomar banho.
Enfim, sem pra vocês verem, né, que as coisas... Muda um caminho para frente.
Total.
Era errado na época? Não. É errado hoje? Também não. São as diferenças da vida, né?
Na época, era o certo era aquilo, né?
Claro.
Hoje,
cada geração tem o seu certo e o seu errado, né?
As pessoas tinham um pudor disso, né?
É. Isso. Verdade.
Sim.
11:30 da manhã, hoje, sexta-feira, conversando aqui com quatro seres humaninhos, os vovôs e a vovós aqui da tua Rádio São Francisco, participando hoje deste programa tão especial e carinhoso, falando sobre o significado das avós e avôs no planeta. O papel dos avós vai muito além do carinho e ternura guardados para os netos. Os avós representam as raízes que alimentam as grandes árvores. Parabéns pelo seu dia. Quem mandou este cartão através do WhatsApp foi a Marta, lá do bairro Madureira. E antes ela tinha mandado um outro com um casal de vozinhos abraçados de costas, dizendo feliz dia dos avós, que Deus abençoe os avós, quem dera eles fossem eternos. Ah, quem dera aí, o Brasil ia conhecer, né? Se eles tivessem, se eles fossem eternos. Também através do nosso WhatsApp, a Ângelo Frisso. Ah, mas ele está mandando sobre política, que não é o momento agora para eu ler no ar. Mas obrigada pelo WhatsApp, viu, Ângelo? O nosso telefone já está à sua disposição também, 3220-9400. Hoje falando sobre o papel de vovô e vovó, nono e nona, chame como queira. O importante é ter respeito e carinho por essas pessoas tão especiais e para quem consegue curtir e conviver, né? É um privilégio, porque tem pessoas que não conseguiram, mas tá tudo certo. Os avós são... eles podem não estar presentes fisicamente, mas vão estar sempre na nossa cabeça, né? Por mais que
com
não
certeza.
Tenhamos conhecido, pelo menos a gente sabe que de chocador a gente não veio, né, Brasil?
Não veio.
A gente teve pai, mãe, teve avô e avó também.
Com certeza. Né?
28 para o meio-dia, vamos a um rápido intervalo comercial para a aguinha básica aqui e depois voltamos com mais papo de avô e avó hoje no Temática Painel desta sexta-feira.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.